Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta sexta-feira, 16 de outubro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Roy. Que tal?
Rovai, sexta-feira, Rovai animado, animadíssimo aqui, e hoje a gente vai trazer para vocês as últimas repercussões, né, a repercussão do senador encontrado com dinheiros nas nádegas, Chico Rodrigues.
Nas nádegas, você é tão delicada, Adri.
Eu sou muito, muito...
No fiofó! Você sabe que ontem eu descobri a origem da palavra fiofó. Tem um post do nosso amigo...
Fiofó.
Fiofó. É uma origem de palavra africana.
Ah,
é fiotó, se eu não me engano, que o povo aportuguesou para fiofó. Tem, sabe
muito
que Twitter também é cultura.
É, pois é. E a gente vai falar desse dinheiro.
Que... O fiofó do senador. Não, e os detalhes, agora
os
não,
detalhes
não, eles não podem mostrar o vídeo,
porque é
constrangedor.
É constrangedor.
Parece que assim, a coisa foi em partes, né? Foi por etapas. Primeiro ele tirou 1.500, aí o cara falou, será senadora? Aí ele falou, foi lá e puxou mais 1.700, quer dizer que o negócio foi... entubado, rapaz. Aí sobrou 250.
É verdade.
Aí sobrou na terceira etapa, acharam mais 250. O cara deve ter ido lá com a pinça. Bom mesmo deve ser proctologista desse sujeito, né? Porque você já recebe na boca do caixa, já passou, já pagou.
Ai, gente.
Não tem médico, ele não tem calote.
Olha só, sorrindo mesmo, né?
Não, não, como diz o Torturra, eu não tenho maturidade para esse tipo de notícia.
Mas vamos lá, e hoje a gente tem conosco para comentar nossas notícias de hoje a urbanista Nilce Arabeck, que já entra aqui conosco daqui a pouquinho, e também diretamente dos Estados Unidos, Heloísa Vilela, trazendo as últimas informações da disputa entre Trump e Biden. Ontem teve, os dois tiveram nas emissoras de TV, já que não teve debate, né? E tem aí mais notícias fresquinhas dessa disputa que está aí deixando todos aí, tá? 3 semanas, né? Todos apreensivos. Será que Trump vai desocupar a Casa Branca? Mas antes de começar aqui, vamos dar um giro no nosso chat. No chat ao vivo mais bem informado e inteligente desse YouTube. Bom dia para Débora de Juiz de Fora, Ângela Castro de Nova Lima, Minas Gerais. Bom dia de Araraquara. Bora fazer fazer frente, colocar nossa indignação para fora, porque está osso o nosso país. Pois é. Bom dia de Americana para o Márcio Moreira, Maria Lúcia Vilela, bom dia de Rio de Janeiro aos amigos da Fórum. Resistência e perseverança são necessárias na luta contra o obscurantismo. É isso mesmo, Maria Lúcia. Marcelo Tartarini, bom dia. Florentino Prietro, bom dia de Laranjal, Paulista, de São Paulo. E a Maria Lúcia lembra do Lula estadista que sentiu a dor da fome, que fez um pronunciamento à nação agora há pouco, a gente vai assistir um trechinho. Bom dia de Teresina, José Mendes, Vera Nilce, Dario Forgnoni, de Dario de São Vicente, um bom dia. Estou em dúvida, o senador ia investir na poupança ou nos fundos, Rovai?
Olha, vamos deixar para a Nilce comentar isso, se ela... É que ela é arquitetura, ela trabalha com arquitetura e urbanismo, trabalha mais com essas coisas de ocupação de espaços. Eu não sou muito experiente nessa coisa de
ocupação,
os espaços vazios,
né?
O que faz. Não.
Mas vamos então convidar a Nilce para a nossa jangada. Bom dia, Nilce, tudo bem?
Muito bom dia, Adriano. Bom dia, Renato.
Bom dia. Diz que na política não existe espaço vazio.
Não tem espaço vazio. Eu estava com saudade de vocês. Eu estava aqui preocupada. Será que vou ocupar o meu espaço. Não, o espaço não fica vazio, eu estava com saudade.
Política tem espaço vazio.
É, na semana passada eu não pude estar por compromissos na universidade e tal, então estou muito, muito contente de estar aqui de volta. E é assim, né? É, eu estou mais ligada nas coisas do espaço, mas as coisas do espaço estão diretamente relacionadas com o corpo, né? Então, a expansão, o encolhimento dos corpos também tem uma relação direta com o problema espacial. E eu fico ali tentando saber como é que você enfia essa dinheirama toda dentro da roupa íntima.
Pois não, é. Dentro da roupa é ok.
Incógnita.
Dentro da roupa íntima é ok. O problema é que parece que na roupa íntima só tinha 1.500. 1.750 estava em outros lugares, né? Que é muito dinheiro, rapaz.
Exato. Como é que cabe? É isso que eu fiquei pensando. Tem que ficar lá, né? Socando mesmo. Não é brincadeira, não. É muito dinheiro.
É muito nojento, né, gente?
Eu não tenho dificuldade, como disse o Torturra. É. Para mim, isso não dá para ser levado a sério um país assim, às vezes. Né?
É o retrato, né, da tragédia que a gente está vivendo.
E não é um senador qualquer, né? Convenhamos, porque a gente está tratando, vamos usar um senadorzinho lá, de um estado medíocre e tal, essas coisas que o brasileiro sudestino às vezes tem essa mania de fazer. Não, mas ele era o vice-líder do governo, era um cara que privava da intimidade do Bolsonaro, era o cara que abrigava o suposto namorado do Carluxo dentro do seu gabinete, ganhando 21 mil reais por mês, o que é, segundo os jornais, é ex-sobrinho do Bolsonaro. O jornal O Tempo saiu com a manchete. Ex-sobrinho de Bolsonaro.
Ex-sobrinho, eu fico imaginando,
a tentativa de dissociar o Bolsonaro... Eu só tenho chamado ele de senador do Bolsonaro. Para mim, ele é o senador do Bolsonaro.
E o próprio Bolsonaro, né? Naquele vídeo, dizendo, olha, essa relação aqui já é uma relação estável.
É, ou união seja, estável, né?
Uma união estável, exatamente. Ou seja, né? Tem ali uma relação íntima entre eles, evidente.
É impressionante.
Impressionante.
Agora, é sintomático, né? Que isso aconteça tal, nesse momento onde parece que as coisas estão começando a surgirem. Né? Eu vi a pesquisa da XP ontem, Nilce, mas ela é bastante contraditória em relação à pesquisa da Fórum. A gente ontem fez essa conversa aqui, falou, eu continuo acreditando na da Fórum, porque a XP já fez isso várias vezes, né?
Mas, várias vezes, né? É estranha essa pesquisa, porque ela oscila demais.
E a gente teve um resultado diferente, não teve diminuição de ruim e péssimo do Bolsonaro, muito pelo contrário, teve um aumento do ruim e péssimo do Bolsonaro. A situação, principalmente nas grandes cidades, é catastrófica, né? A miséria está explodindo. O desemprego hoje teve um novo índice, parece que aumentou passou de 14% já. Então, parece que a partir das grandes cidades está aparecendo toda a merda, para usar o português claro, do governo Bolsonaro. E aí, nesse momento que aparece a merda, sai da bunda do senador, né, velho? O que é a expressão de um pouco dessa merda toda, que é a corrupção. Né? A corrupção, onde eles estão absolutamente envolvidos e que eles usam como escudo para um governo inoperante, dizendo não tem corrupção no Brasil. O Bolsonaro cansou de falar isso semana passada. Sim. E aí explode, sai como se fosse um vulcão, né, que tivesse em erupção do bumbum do senador, o dinheiro da corrupção de um senador que é absolutamente unicarne com Bolsonaro. Por isso empregou
o
Léo Índio. Quem queria empregar o Léo Índio para que ele pudesse estar ali sendo os olhos do cão de guarda do Carluxo no governo? Porque o papo que circula, eu não estou cobrindo Brasília, só à distância, né? Mas é que o Léo Índio não sai do palácio.
Exatamente.
O Léo Índio fiscaliza tudo. O Léo Índio não sai da SECOM. O Léo Índio é o braço esticado do Carluxo lá. Se o Carluxo se distanciou, quem está operando é o Léo Índio. Ele não está trabalhando para o senador Chico Rodrigues.
E sem contar que ele recebeu um salário de R$22.943,73 mensais. Um ótimo salário, né?
Porra! É o dobro do salário de um professor universitário, só para deixar aqui as coisas nos seus devidos lugares. Quer dizer, a depender do professor universitário, estou falando de um professor universitário já com alguma carreira.
Um doutorado.
Né? Uma entrada. Né? Doutorado, eu estou classificando que é preciso ter universidade pública, quase em todas você precisa ter. Mas na USP mesmo, onde nossa querida Nilce dá aula, hoje a entrada de um professor, quanto que é o salário básico inicial de um professor, Nilce?
O piso é 9 mil sem os descontos, mais ou menos.
Ou seja,
com os descontos, com os descontos, a gente beira 8 mil, tá?
O
é
salário inicial.
O valor inicial é esse.
Para 40 horas?
Para 40, não é 40 horas, não, é dedicação exclusiva. Para eu estar aqui, né, trabalhando, fazendo comentários, participando, etc., nós precisamos de uma licença de reconhecimento desse trabalho que é considerado como externalização do conhecimento, como debate público, etc. Mas eu preciso de uma autorização da universidade para estar aqui, né? A USP não tem esse quadro 40 horas. Ela tem a dedicação exclusiva. E aí ela libera em algumas situações para atividades extra USP, né? Extra dedicação exclusiva. É isso. E, enfim, é isso que nós temos. Um salário de R$8.000 de início. Considerando aí, tem 6 anos que eu estou na universidade, nós tivemos mais ou menos 30% de perdas salariais.
Olha,
porque não temos aumento há 6 anos, né? Os aumentos são muito pequenos, sempre abaixo da inflação. É importante dizer, a gente quase entrou no pacote aí, no pacote desastroso do governo João Dória, que ele conseguiu emplacar, porque a deputada Janaína Cobra virou seu voto no meio da madrugada e a gente conseguiu escapar do projeto, as universidades e a FAPESP, mas ele acabou com o CDHU, acabou com a SUSEM, acabou com as autarquias, né, com a MTU, e é sempre o discurso de que nós não podemos ter aumentos para as contas da universidade estarem saneadas. Né? E aí a gente vê isso. A gente vê parlamentar nessa situação, a gente vê juiz, promotor, esses daí têm sempre aumento, militares, né? Isso dá bem o que é valor na sociedade brasileira, né?
Com
o que
certeza.
É valorizado?
E muitos cargos desse, do judiciário, os militares, ganham acima do teto e não são alvo da reforma administrativa que o governo Bolsonaro quer... passar aí no Congresso, né? Então é realmente muita injustiça e tem aqui vários comentários aqui.
Eu queria só lembrar, desculpa, ontem a gente assistiu aqui um debate pela TV Unisanta em Santos e um dos candidatos, Nilce, você falou de juízes e tal, e eu fiquei aqui, eu não, mesmo sendo algo paroquial, é importante dizer, porque ele não é exatamente alguém da paróquia só. Um dos candidatos, que é o candidato bolsonarista, que o Bolsonaro sempre cita, olha, vou apoiar lá em São Paulo, vou apoiar lá em Santos. É um tal de de Ivan Sartori. Esse Ivan Sartori, ele foi desembargador do Tribunal de Justiça de Estado de São Paulo, presidente do Tribunal de Justiça de Estado de São Paulo. Esse é o candidato do Bolsonaro aqui em Santos, e é o candidato que ontem um menino do PSOL perguntou para ele, vem cá, o senhor não sente vergonha de ser apoiado por alguém que esconde, cujo senador esconde dinheiro no fiofó? Você não sente vergonha de ser apoiado por um cara que tem comprado um monte de rachadinha? Como o senhor julgava os casos dos que o senhor participava com esse tipo de ética e moral? como, e aí a gente vê o Witzel, e aí a gente vê esses caras todos, o Moro, é desalentador, Nilce, ver o nível que chegou a justiça brasileira. Nós falamos dos políticos, a gente tira o sarro dos senadores, mas tem o caso lá do Tribunal do Trabalho, que foi construído pelo Lau Lau, que aquele Lau Lau tinha dinheiro em todos os buracos do corpo. Se tivesse que pôr, não ia caber. Então, assim, o judiciário brasileiro é uma das instituições mais corruptas e corrompidas. E
é o mercado das sentenças.
Oi?
É o mercado das sentenças e é o poder no Brasil que mais goza de privilégios. Né? Esses sujeitos são admitidos. Por exemplo, nós, professores universitários, temos que entregar, nos primeiros 6 anos de trabalho, a cada 2 anos, relatórios que justifiquem a nossa admissão por meio do concurso público. E a cada 5 anos, no caso da USP, isso difere de universidade para universidade, no caso da USP, a cada 5 anos eu tenho que realizar um relatório justificando o meu trabalho e dizendo o que eu fiz durante 5 anos. Eu vou ser avaliada por outros colegas, isso vai para diversas câmaras de avaliação para dizer se eu fico ou não no posto. No sistema judiciário não existe isso. O sujeito ele é admitido, ele não passa por nenhum tipo de fiscalização por parte da sociedade, ele tem 3 meses de férias durante o ano, tem auxílio paletó, auxílio viagem, auxílio não sei mais o quê. A grande parte dos juízes, dos promotores, ganham acima do teto constitucional. Isso jamais é avaliado, jamais é punido. Eles jamais têm que devolver esse dinheiro. E vira ali uma casta de pessoas a sugar os recursos públicos, né? Porque é disso que se trata. Não existe menos Estado. Existe menos Estado para os pobres, para o povo, para aqueles que necessitam de serviços públicos. Para essas pessoas, o Estado nunca é mínimo. Para os militares, o Estado nunca é mínimo. Né? Infelizmente, eu acho que é importante a gente fazer essa discussão.
O mais curto isso, Nilce, é que assim, políticos, se eles fazem isso, tal, você, na próxima eleição, você tem ainda a condição de não votar neles. Votar. Judiciário, você vai passar, às vezes você vai ser julgado por um juiz desse, por um desembargador desse, sabe?
Exato.
Que utiliza-se da política como se utiliza do Estado como se fosse seu quintal.
Pois é. E vocês sabiam que eles têm elevador privativo, né?
Tá bom.
Eles não sobem, eles não se misturam, né? Eles têm lá, ninguém pode entrar.
É uma casta.
Exato, uma casta.
Uma casta.
Olha só, Ricardo Farão, vivemos um socialismo corporativo, só para militares, parlamentares e juízes. A Vera Nilce diz que trabalhou no judiciário e fez minha convicção petista lá dentro, vendo como era a perseguição ao PT e a corrupção. Barroso tentou esconder a sujeira das bandas de trás do senador. Pois é, a gente tem aqui a decisão de ontem do Luiz Roberto Barroso, do ministro do Supremo, que afastou o Chico Rodrigues do cargo e despertou o instinto de preservação entre os políticos do Centrão e aliados, que criticaram essa decisão. Os senadores dizem ver uma ação precipitada do ministro do Supremo e passaram a discutir a possibilidade de barrar a remoção do colega, apesar da repercussão do dinheiro na cueca. Pessoas próximas do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, também do DEM, afirmam que ele avalia questionar o Supremo da decisão, se a decisão pode afastar assim um parlamentar do mandato. Ele diz, não pode tomar decisão assim, e o direito ao contraditório, mesmo em um caso midiático como esse, não pode ser assim, segundo o Davi Alcolumbre, e o Cid Gomes, do PDT do Ceará, diz, o caso pode ser, digamos, bizarro, mas é contra a democracia quem acha que decisão monocrática pode afastar mandato popular. Vocês acham que aí houve, então, um abuso aí do Barroso em afastar monocraticamente o senador, mesmo diante desse escândalo de ser encontrado 30 mil reais na cueca?
Eu acho que houve, eu acho que a gente tem que saber, despeito de todo o escândalo e tudo que aconteceu, a gente não pode dar a esses ministros do Supremo o poder absoluto para monocraticamente ficar decidindo sobre tudo. É um senador eleito, tem ritos jurídicos para passar, eles vêm descumprindo esses ritos há muito tempo, começou, de alguma maneira, lá com aquele Delcídio Amaral, que depois acabou inventando uma delação para tentar se livrar do que havia feito, inventou história com Lula, nada se confirmou, inclusive, acho que nem foi aceita no final a delação dele por falta de provas. Uma delação que foi utilizada pela Isto É numa capa que o Aécio mandou um jatinho dele buscar aqui em São Paulo, as revistas, para poder ter na mesa com a capa da delação do Delcídio numa hora que o PSDB ia falar lá na coisa do golpe. A gente deu essa matéria com exclusividade à época, você deve se lembrar. Todo um esquema montado já para continuar a fritura da Dilma. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Aliás, isso precisaria de uma revisão constitucional, uma discussão. Nós precisamos, é que o momento é muito ruim, mas a gente precisaria de uma reforma constituinte, principalmente nessa área do judiciário.
Eu queria fazer rapidamente, fazer uma reconstituição histórica, né, para a gente ter em mente. Quando aconteceu a proclamação da República no Brasil, nós nos transformamos numa república de bacharéis. A primeira república, ela era uma república de bacharéis. Os principais cargos políticos eram ocupados pelas famílias dos oligarcas que formavam os seus filhos nas áreas do direito. Né? Então, essa bacharelização da política, digamos assim, ela está na origem do sistema republicano brasileiro. E a grande transformação disso aconteceu na Revolução de 30. A Revolução de 30, ela começa a construir também num momento brasileiro em que outras profissões ganhavam importância, né? Os médicos ganhavam maior importância, tinha importância antes, mas ganhavam mais. Os engenheiros ganhavam muita importância diante de uma sociedade aí que se industrializava. E aí, então, esses bacharéis começaram a sofrer a competição dessas outras áreas, né? Depois da economia e assim por diante. E o que me parece, desde aí do final dos anos 90, já para os anos 2000, é que você vai tendo, aos poucos, essa judicialização da política, que acontece em todos os níveis. Então, Rovai, você falar uma questão paroquial, falando de Santos, não é paroquial. Ela acontece em todos os níveis da política brasileira. Quantos prefeitos que a gente não sabe que vinham cumprindo seus mandatos de maneira razoável? Você pode questionar uma ação, questionar outra. Ninguém aqui, obviamente, está defendendo a prevaricação, ninguém está defendendo a corrupção, né? Mas você tem vários casos de prefeituras pequenas no Brasil inteiro que serviram de laboratório para o que depois foi feito com os governos petistas, né? E com toda a perseguição e com todo o lawfare que a gente está vendo acontecer. E pegavam casos pequenos, desvios pequenos, que deveriam ser avaliados, obviamente, no âmbito das câmaras municipais, da relação entre o legislativo e o executivo. E o Ministério Público, muitas vezes, começou a impedir esses prefeitos de governarem. E o que a gente vê acontecendo agora em relação ao STF, me parece que é a representação dessa judicialização da política que se dá em todos os níveis. O voto passou a valer muito pouco diante do que é o poder dos promotores e dos juízes regulando os executivos, né? Não é que não tenha que haver essa fiscalização, mas, de fato, essas decisões elas não podem se sobrepor ao que é a necessidade de equilíbrio entre os três poderes, né?
Com certeza, e tem a judicialização e a criminalização, né, com essas cenas, acabam, né, reafirmando aquela ideia, né, que político é tudo ladrão, etc. Enquanto isso, a gente viu essas cenas essa semana, né, desse senador, a gente tem aqui uma matéria de hoje que repercutiu muito, da BBC, mostrando pessoas se aglomerando em filas que dobra quarteirão no centro de São Paulo, meio à pandemia que a gente está vivendo, para pegar, garantir uma marmita. Moradores de rua, entregadores, pessoas que trabalham na região, eles ficam na fila por cerca de uma hora para tentar garantir o seu prato de comida. E essa reportagem, ela ouviu várias pessoas que fazem essas doações há um bom tempo na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, e essas pessoas disseram como aumentou o número de pessoas que têm ido ficar na fila por um prato de comida. E não são só pessoas em situação de rua, são pessoas que, nem eu já disse antes, trabalhadores que estão ali para receber essa marmita e ainda pedem se pode levar mais uma para a família. A gente tem aqui o exemplo do padre José Mário Ribeiro, da paróquia Nossa Senhora de Conceição, no Tatuapé, que diz que não é mais só o pessoal da rua. A gente está percebendo que muitas pessoas passam para buscar por estarem desempregadas e com fome. Ontem mesmo o senhor me disse que trabalhou o dia inteiro sem comer e que estava nos esperando para pegar uma marmita, que seria a única refeição dele. Ele diz que tem outro aqui, o Frei João Paulo Gabriel, que disse que antes eram 400 a 500 marmitas, agora são 2.000 e acaba tudo. Então, ou seja, tem crescido muito as pessoas que têm buscado essa opção como única fonte aí para se alimentar no dia. E a gente tem hoje a IBGE divulgando que em setembro chegamos a 14 milhões de desempregados, atingindo uma taxa de desocupação de 14,4%, segundo dados de hoje.
Eu já falei um pouco disso no começo, deixar a Nilce falar, porque eu já falei, a explosão da miséria, a explosão de tudo isso que solta, que a metáfora principal dessa produção, né, de governo é o que brota do fiofó do senador. Né, tem tudo, é um governo desastroso, não tem o que mostrar, só vive de gogó, né, e eu preciso, talvez quando sair essa nuvem cinza da pandemia da frente dos olhos das pessoas, elas possam vir e enxergar melhor a realidade dura que estão vivendo. Acho que algumas já estão se dando conta, eu acho que a pesquisa Fórum já deu um sinal disso no último, nesse mês, começo de outubro, final de setembro, a pesquisa de 30 de setembro a 5 de outubro. A gente vai repetir essa pesquisa antes das eleições. Ontem eu conversava com uma pessoa que eu tenho um grande respeito e que está na campanha, está em campanha aí pelas periferias de São Paulo, e ela me dizia o seguinte, que a situação está muito dramática nas periferias e que começa, e que ela percebia uma mudança de ânimo em relação ao Lula, às candidaturas do PT, né? E estava muito mais fácil fazer campanha agora do que em 2016 e 2018. Então, parece que tem uma mudança de ânimos aí. Normalmente, desemprego e miséria começam bateria da escola de samba começa a batucar primeiro nas grandes cidades, nas metrópoles. E é daí, das metrópoles, para os outros centros, que as coisas vão se deslocando, né? Então, é onde senti mais a dor no início aqui. Foi assim, por exemplo, quando começa a crise do governo Dilma lá, com aumento do desemprego, aumento da população de rua em 2014, quem sentiu primeiro foi São Paulo e Rio. Depois as coisas foram indo para outros lugares e aquilo ajudou por demais a derrubar, a criar, dar gasolina para o golpe contra a Dilma.
Eu acho que os movimentos em relação à questão econômica, eles têm especificidades também, né? Então, Renato, eu concordo com você, por exemplo, no caso do momento, da questão da crise, que se inicia mais, de uma maneira mais evidente, 2013, 2014, 2015, né? Essa crise, de fato, ela vai do miolo para fora. Essa outra que a gente está vivendo agora, ela se dá, sim, nas regiões metropolitanas, nas áreas mais urbanizadas, mas eu acho que ela tem um outro fluxo. Ela começa a ser mais sentida nas áreas periféricas e aí ela começa a vir para dentro. Então, eu acho que isso, por exemplo, que você está falando agora, tem a ver, não sei se a gente vai entrar nessa discussão, sobre a análise que você faz em relação às pesquisas eleitorais nas grandes cidades, que você fez uma boa análise nas cidades brasileiras, que eu vi que está publicada aí na Fórum também, e você avalia, olha, a situação da esquerda não é tão terrível como a gente estava pensando. Por quê? Me parece que essa sensação do problema econômico que diz respeito à fome, o desemprego e a miséria da maneira com que a gente está sentindo agora, isso pega de maneira mais evidente, não nas capitais diretamente, mas começa a pegar das cidades da região metropolitana vindo para dentro das capitais. Então, é por isso que, no caso de São Paulo, por exemplo, você vai sentir isso primeiro nas periferias, né? E não por acaso, me parece que você faz uma boa verificação aí do ponto de vista das pesquisas eleitorais, que os partidos de esquerda começam a despontar nas regiões, nas cidades das regiões metropolitanas, né? Que é, de fato, onde esse problema está ficando cada vez mais evidente, porque, além de tudo, nas regiões metropolitanas, as pessoas não conseguem se deslocar para ir em busca de comida. Elas não têm dinheiro para ir de um lugar para o outro, né? Porque a riqueza ela vai se fazendo de dentro do centro para fora. Então, quanto mais perto do centro, por exemplo, a belíssima reportagem do Julinho Bittencourt, que está aí na revista Fórum, que eu li, ela vai verificando as igrejas que distribuem, que fazem esse trabalho social e comunitário de distribuição de comida, né? Então, tem as igrejas que são muito bem localizadas. Você imagina quem é que consegue chegar nessas igrejas para conseguir acessar uma política de assistência de distribuição de comida promovida por essas paróquias, né? Então, as paróquias das cidades da região metropolitana, elas são mais pobres e nem sempre elas têm esses amplos programas de distribuição de comida. Ou seja, nas cidades da região metropolitana, isso ainda é pior. E isso acontece também nos outros estados brasileiros. Se você vai, né, em Salvador, o centro de Salvador, você vai ter recursos ali de busca de comida que não se repetem nas cidades da região metropolitana. Então, me parece que é evidente que isso está sendo cada vez mais sentido, né? E que o governo ele vem aí nessa linha da hipocrisia. Hoje o Bolsonaro vai lá anunciar um tal de kit educação para voltar de novo essa conversa de kit gay, né? Ou seja, vai nesse recurso aí desse moralismo barato, que fica explícito esse falso moralismo na questão do dinheiro na cueca. Ele se explicita, né, a falsa moral desse governo para esconder o que é a miséria que ele promove, né? Então, eu não sei até quando que eles vão conseguir encobrir essa produção de miséria, de desemprego, de fome, né? E aí, nesse sentido, me parece muito acertada a fala do Lula hoje.
Pois é, hoje o ex-presidente Lula fez um pronunciamento dizendo realmente, né, falando sobre essa questão da fome. Peraí, que acho que vazou algum áudio aqui. Acho que é da Nilce. A gente tem aqui alguns, separamos aqui alguns trechos, não sei se eu coloco um pedaço do
vídeo. Coloca um pedacinho do vídeo.
Vamos tentar aqui compartilhar, então,
para a gente ver o Lulão, que queria ter o sobrenome de Aravecchia.
Deixa eu compartilhar o Magui aqui.
Pensou? Lula Aravecchia.
Peraí, que não está aparecendo.
Aqui. Qualquer hora eu conto para vocês de onde vem isso, Aravecchia, tá?
Aravecchia.
Vamos ver se deu certo no meu compartilhamento. Deu. Então, agora eu vou por...
Mais de 150 países celebram hoje, 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação. Data criada para conscientizar a opinião pública para a tragédia da desnutrição e da fome. Temos que comemorar também a recente concessão do Prêmio Nobel da Paz ao Programa Mundial de Alimentação da ONU. Lamentavelmente, o Brasil não tem o que festejar no Dia Mundial da Alimentação. Ao contrário, vivemos dias muito difíceis. Em meio a uma pandemia que já ceifou 150 mil vidas, os preços dos principais alimentos dispararam. O arroz subiu quase 20% desde o início do ano. O feijão, quase 30%. E o leite, mais de 20%. Alguns de primeira necessidade desapareceram do supermercado. Tudo indica que os preços continuarão subindo nos próximos.
É a face mais cruel do terrível fantasma da fome,
rondando de novo os lares de milhões e milhões de brasileiros. Há poucos dias, o IBGE divulgou os números de 2018 sobre a insegurança alimentar no Brasil. Eles confirmaram o que os brasileiros já sabiam. Os casos de pessoas com fome voltaram a subir fortemente. Mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive crianças, estão passando fome. Seis anos atrás, o Brasil conquistara o respeito e a admiração mundial ao ser declarado fora do mapa da fome da ONU.
Depois do golpe contra a presidenta Dilma, o país tomou ré. Os turistas mergulharam o nosso país no poço sem fundo.
É aí o Lulão Araveque falando para a turma, Nilce Silva. O que você tem a dizer?
O Sá reclamou que estava com um pouquinho de eco, espero que ter...
Aliás, o pessoal podia dar mais dedada aí, né? Vamos dar dedada, galera?
É, depois que eu fechei o meu microfone, né, gente? Mas acho que espero que tenha dado para ouvir. É, um pouco mais tem na matéria aqui na fórum, eu vou compartilhar o link com vocês, com um resumo do que foi esse pronunciamento. Então, vocês é só clicar aqui, está no chat ao vivo, clica lá, você já vê o principal resumo, que tem o link também do vídeo na matéria da fórum. Mas, Rovaika...
A Nilce comentar.
É, eu acho que o Lula vai certeiro no principal problema que a gente tem que atacar, né? Eu costumo dizer aqui, eu também estou aí na campanha, né? Fazendo campanha aí no âmbito do processo eleitoral todo, a gente, enfim, se envolve em algumas candidaturas, e eu costumo dizer que, para mim, não há pauta legítima se antes a gente não atacar a pauta da fome e da desigualdade, né? Eu, assim, como classe média, professora universitária, o que eu costumo dizer no âmbito das candidaturas que eu tenho participado é que, para mim, a classe média não tem o direito de discutir nenhuma outra pauta antes de discutir essa pauta. E aí, eu acho que é importante sempre a gente retomar aqui o pensamento do professor, do professor Renato Giannini, que fala sobre a questão da ética, né? Em que momento que nós consideramos que é ético aceitar situação de fome e de miséria? Então, essa é a primeira pauta. Essa pauta é que tem que ser diretamente atacada, né? Então, acho que o Lula acerta, e eu acho que é importante também a gente rememorar nas trajetórias aí da esquerda o grande momento de virada no âmbito da política brasileira foi ali no final dos anos 90, em que o Betinho liderava aquela campanha mostrando toda a hipocrisia daquele governo neoliberal do PSDB e do Fernando Henrique Cardoso, que vinha com essa discussão de enxugamento de Estado, de solução de contas públicas, quando quebrou o Brasil e, ao mesmo tempo, deixou milhares de pessoas em condições de fome e de miséria. Foi naquele momento em que a gente atacou a principal pauta que toca a maior parte da população brasileira, que a gente foi construindo o nosso espaço na sociedade e foi construindo a nossa hegemonia na sociedade. Então, me parece que é o momento de nós voltarmos as energias de novo para essa batalha, porque ela merece. As pessoas não podem continuar num processo de miséria e de fome que está cada vez mais latente na sociedade, né?
Olha só, a gente tem algumas pesquisas aqui, já entrando na pauta das eleições municipais. A gente tem no Rio de Janeiro, Paz passou de 27%, pesquisa Ibope para 30%. E logo atrás, Marcelo Crivella com 12%, seguido por Marta Rocha, do PDT, com 8%, e Benedita da Silva com 7%. Então, aí um segundo lugar ainda meio embolado entre os candidatos que estão atrás. Bandeira de Melo, Rede e Renata Souza, do PSOL, passaram de 2% para 3% cada. Luiz Lima, do PSL, de 1% para 3%. Ciro Garcia oscilou de 3% para 2%. Clarissa Garotinho, do PROS, Fred Luz, do Novo, e Paulo Messina, do MDB, estão com 1%, e os demais candidatos não pontuaram. A gente tem também pesquisa em Recife, João Campos disparando, então a gente tem aqui também a pesquisa do Ibope, João Campos de 23%, ele foi para 33% das intenções de voto e se isolou na liderança. Em seguida tem Mendonça Filho, do DEM, com 18%, e Marília Reis, do PT, com 14%, então disputando aí o segundo lugar para ir para o segundo turno. Delegada Patrícia, do Podemos, subiu de 10% para 13%, também empatada aí nesse segundo lugar, depois os outros candidatos com 1%. E a gente tem São Paulo, que tem essa polêmica aí em relação ao Tato e se retirar a candidatura. O Russomano e Covas mantém empate técnico e o Boulos cresceu 2 pontos. Então, pesquisa Ibope, a gente mostra o Russomano, que tinha 26%, agora foi para 25%. O atual prefeito Bruno Covas foi de 21% para 22%, então ainda dentro da margem de erro. Boulos tinha 8%, foi para 10%. Márcio França manteve os mesmos 7%. O Gilmar Tato, que tinha 1%, cresceu 3 pontos, agora está com 4%, ocupando a quinta colocação.
Vai ter um superchat. Tem um superchat, né? Aqui, o Gustavo está falando, cadê meu superchat? Comemos bola aqui na hora de passar o vídeo, Gustavo. Quando vejo notícias sobre a fome no Brasil, só vem à mente a foto dos procuradores da Lava Jato e dos três patetas do TRF4. Muito bom. Né? Destruíram o país e a gente está pagando a conta agora pela destruição. As pesquisas, elas mostram os primeiros dias de televisão, né, Dri? Elas trazem aí a repercussão do que foram os primeiros dias de TV. O João Campos lá no Recife parece que mostrou que tem musculatura para avançar. Parece que a candidatura da Marília está com muita dificuldade de se firmar. Inclusive, ela não assumiu muito o PT, pelo que se sabe, não assumiu o sobrenome do avô. Essas coisas, quando são feitas assim, não costumam dar muito certo, não. No Rio de Janeiro, o Crivella está... A rejeição dele está se mostrando uma âncora, ele não consegue decolar, ao contrário, está perdendo. O Eduardo Paes mostrou nesses primeiros dias de TV que pode crescer mais, ele tem condição, é um cara que foi prefeito do Rio por 2 mandatos, fez um mandato no momento, um momento de crescimento do país, então também colheu os frutos daquela aliança com o governo Lula, que existia com o governo Dilma, muitas obras foram feitas. E a candidatura as candidaturas da delegada Marta Rocha e da Benedita da Silva estão emboladas ali num terceiro lugar, e esses primeiros dias não parece ter sido a vinculação da Benedita com o Lula e com tudo que tem, parece que já estava mais clara na cabeça do eleitorado carioca do que, por exemplo, em São Paulo, onde as pessoas passaram a reconhecer um pouco mais o Tato como candidato do PT, e ele se movimentou de 1% para 4%, estava 1% no Ibope, 2% em outros lugares. O Boulos também subiu de 8% para 10%, O França, que parece que não vai conseguir decolar, está muito sem apoio político, né? Ele saiu com uma candidatura. Se ele tivesse conseguido lá o apoio da Marta, se a Marta fosse sua vice, por exemplo, o França teria condições de avançar sobre um eleitorado de periferia. Ele não tem estrutura, o PSB é muito pequeno na capital, o PDT idem, e talvez ele seja ficar o caminho. Eu venho dizendo há algum tempo, e quero errar, mas eu acho que a disputa, as esquerdas divididas vão disputar o terceiro e quarto lugar, e o Russomano e o Bruno Covas irão para o segundo turno. Não acho que o Russomano vai derreter como na eleição de 2016, e como aconteceu em 2016 e um pouco em 2012, né, quando o Haddad passou ele na reta final. Acho que dessa vez ele tem um núcleo duro, né, que é mais robusto, com o bolsonarismo e com as igrejas garantindo aí uns 20, 25% dos votos para ele.
Tem aqui, só antes de passar para a Nilce, a Ana Monteiro está dizendo que o João Campos usa metade do tempo da propaganda com as imagens do pai e do avô, e que a Marília Reis parece estar procurando os votos no centro-esquerda até centro-direita, não parece ser uma boa estratégia. E o Francisco Domingos diz que uma parte do PT do Recife, comandado por Humberto Costa, boicota a campanha de Marília e ainda às escondidas se joga na campanha do João Campos. E o Saulo Cruz defende que haja uma troca de apoios entre PT e PSOL no Rio e em São Paulo.
Nilce, é uma tese aí que já vem sendo debatida há bastante tempo. E lá o PSOL não conseguiu crescer também, né? A Renata continua Souza com 3%, cresceu um pouquinho, mas muito pouco. Eu acho que eles imaginavam que quando chegasse a campanha ali, o PSOL não tem muito tempo de TV, né? Então, ele vai ter muita dificuldade para colar a Renata na herança do Freixo e de outros líderes do Rio de Janeiro.
Eu sei que é muito difícil, mas eu acho que a gente precisa avaliar essas coisas de um ponto de vista de mais longo prazo. O problema que a gente está vivendo hoje, ele não é um problema que é interno da esquerda. Ele é um problema que foi gerado pela reforma, essa reforma chechelenta, digamos assim, que foi feita, né? Então, assim, você tem um processo histórico, isso não é só no Brasil, isso na América Latina inteira, que nos países gerais, as questões eleitorais, elas oscilam entre o momento em que se constituem aparatos legais para impedir a participação popular, ou para inibir, ou para dificultar que os campos populares se constituam em reais alternativas de poder, e você tem os momentos em que isso é impossível e aí vai lá e dá um golpe. É a história da América Latina, do republicanismo na América Latina inteira, ela se fez assim. Então, por exemplo, no caso da Colômbia, é um caso muito paradigmático de que a frente formada entre os liberais e os conservadores inviabilizaram a participação política dos setores populares. O que a gente está vivendo hoje é uma... Veja o caso do Russomano. O Russomano é um candidato péssimo. Se ele aparecer, toda vez que ele aparece, ele faz alguma merda, vamos dizer assim, né? Essa fala dele aí, dizendo que morador de rua não pega Covid porque não toma banho, isso é muito grave, não é? Então, assim, quando o sujeito vai na espontaneidade, ele é péssimo. Aí, o que o aparato legal faz? Acaba com a campanha política, diminui cada vez mais o tempo de campanha, não, a mídia, em geral, interdita o debate, não deixa acontecer o debate. O único jeito do Russomano se manter na dianteira e na disputa não é só por causa do apoio bolsonarista, eu acho que isso é importante, eu não estou desconsiderando, mas não é só isso, o único jeito dele se manter na disputa é tendo uma campanha curta sem debate. E aí, então, o aparato institucional vem e faz isso para que o sujeito não apareça. E isso acontece também nas outras situações, né? Então, onde a direita desponta e se consolida, está muito relacionado a relação entre a mídia institucionalizada, o aparato jurídico eleitoral, né, que foi se conformando, e essa dificuldade em relação às candidaturas, às coligações, ela dificultou muito a aproximação entre os partidos, né? Porque fazer as coligações significava abdicar de uma possibilidade de fazer aí uma bancada. Obviamente que a gente vai colher as dificuldades todas desse processo ao final, né? Mas eu acho, sinceramente, contradizendo aí as expectativas do Rovai, eu acho que nesse momento, Renato, dificilmente a gente consegue avançar nessa questão aí das junções. Vamos esperar, né? A próxima semana vai ser definitiva.
Não,
a próxima semana vai ser decisiva.
Não tem contradição nas nossas opiniões. Eu acho muito difícil, quase impossível. Eu acho uma infelicidade que seja assim, porque em vários lugares a gente vai ficar fora do segundo turno. Vai ficar, quando eu digo a gente, eu digo o campo.
A esquerda, coletivo, claro.
Né? Vai em muitos lugares que poderia, se fosse o segundo turno. Vamos aqui pegar uma suposição. Vai imaginar que seja ou a Benedita ou a Renata, se fossem ao segundo turno, uma das duas fosse ao segundo turno no Rio. Que maravilha! Mesmo que perdesse. Aqui, se o Tato ou o Boulos fosse ao segundo turno. Sabe, teria pelo menos um processo divisório. Junto, tirando o Russomano, indo contra o Bruno Covas. E perde. Beleza. Perdeu para o Bruno Covas no segundo turno, mas você daria um recado para o bolsonarismo? Seria uma força esse recado?
Está evidente que nos lugares onde isso aconteceu, está evidente, né, Renato, que nos lugares onde isso aconteceu, o campo da esquerda está conseguindo, né? Que é o caso lá de Porto Alegre, que, na minha opinião, assim, já é uma candidatura totalmente vitoriosa, independente do que aconteça, né?
Porto Alegre, Belém...
Isso.
Você tem bons, por exemplo, Vitória, o João Coser, pessoas estão falando pouco, mas na cidade capital ele está em primeiro lugar. Você tem a Luziane disputando sozinha lá em Fortaleza, o que é ruim, mas podendo ir para o segundo turno contra o bolsonarista raiz, vai ter que conversar com o pessoal do Ciro. O que eles vão fazer? Vão apoiar o capitão? Né, ou vão para Paris de novo, vão deixar a Luziane falando sozinha? Não é possível que façam isso. Né? Ontem eu falava aqui, aliás, é engraçado isso. Você sabe qual é o partido que o PDT tem mais apoios nas cidades que disputa eleição? PT. Sabe qual é o partido que o PT tem mais apoio nas cidades que disputa eleição com o candidato a prefeito?
Acho que é o pessoal, né?
PDT.
É o PDT?
Não, o PSOL apoia o PT em 50 cidades, o PDT apoia em 150 cidades. E aí, nas principais, não se trata de nenhum tipo de diálogo, não se constrói pontes para resolver. Por exemplo, até no Rio de Janeiro tem que construir alguma ponte ali, se a delegada Marta Rocha for para o segundo turno. Né? Tem que conversar, quer dizer, minimamente sentar para conversar. O Márcio França, aí o pessoal fala tanto do Tato desistir, mas o Márcio França, se fosse alguém de centro-esquerda, também teria que ser convidado a desistir da candidatura, né?
Yes. Olha só, vamos sair um pouquinho das eleições municipais do Brasil e vamos para a disputa Biden e Trump com Heloísa Vilela, direto dos Estados Unidos. Olá, Heloísa, tudo bem?
Alô, tudo bom?
Tudo bom. E aí, como que está essa disputa? Ontem tivemos, então, Trump numa TV e o Biden na outra, é isso?
Exatamente, não teve debate, né? E teve monólogos separados. Agora o contraste ficou bem claro.
Quem ganhou os monólogos?
Então, quem ganhou o monólogo, pelo visto, foi o Biden, porque a audiência dele, pelo menos segundo o que se viu no YouTube, em visualizações no YouTube, foi muito maior. Muito maior. Então, eu acho que essa ideia do Trump de não querer o debate virtual foi a pior decisão assodada que ele tomou de tantas outras, como ele sempre faz, né? Não pensa e decide. E se deu mal, porque ele é que está precisando de ter um lugar onde ele possa falar com a população e uma população que não seja já fanática e seguidora dele, falar com quem ainda não se decidiu. Ele abriu mão disso e, pelo visto, se deu super mal, porque a audiência foi muito maior do Biden, apesar de ser aquela coisa super morna, como você gosta de falar, né? O picolé de chuchu aqui americano. É. Então, mas tinha um monte de gente assistindo o Biden, querendo saber o que, que ele propõe, qual é o projeto dele, fazer perguntas. Então, é uma coisa assim, que alguns analistas aqui, talvez eles sejam tendenciosos e tudo, mas eu acho que tem um fundo de verdade. Os analistas aqui ficam dizendo que o país quer um pouco de calma, quer um pouco de voltar àquela normalidade chata e sem graça, porque essa movimentação, essa tensão, essa falação, esse bate-boca constante, esse excesso de energia do Trump está começando a cansar. O povo quer calma. Ainda mais no meio de uma situação como essa pandemia, crise econômica, tudo que a gente está passando no mundo inteiro, acho que está todo mundo querendo um pouco de calma, de conforto, de segurança, do que é esperado, do que é conhecido, e não dessas bombas o tempo todo na internet, na mídia social, o cara soltando coisas assim muito cheias de pontos de exclamação, nessa coisa grandiloquente dele. Acho que o pessoal está meio cansado, eu acho que essa análise tem sua razão de ser, né? Então, agora, foi mais uma oportunidade para todos dois falarem em verdades, se não mentiras absolutas, distorções sutis ou não tão sutis assim, né? Então,
lá em sutileza e Trump na mesma frase não dá certo.
Junto, não dá liga, né?
Não dá mesmo liga. Período, então, é um atentado à nossa...
Os jornais aqui listaram as mentiras, né? Eles fazem a lista, o Washington Post faz um índice Pinóquio, muito engraçado, né? Então, quantos Pinóquios tem cada coisa e tal, e eles vão destrinchando as mentiras ou as distorções de cada um. E aí, nesse quesito, o Trump sai ganhando, porque eles citaram 8 do Trump e 4 do Biden.
Olha só, o Trump está na liderança, né? Dessas...
Ele é o campeão das fake news, né? Ele é o campeão das fake news. E ele dessa vez disse que condenava os supremacistas brancos, mas imediatamente falou que não conhecia o QAnon. Aí a repórter da rede que estava entrevistando falou: não, você conhece sim. Ela foi bem forte com ele. Aí ele disse: não, eu só ouvi dizer que eles são contra a pedofilia, e nisso aí eu concordo com eles. Ou seja, autorizou novamente mais um grupo desses de ódio e que promove teorias conspiratórias mais bizarras, né? Então, ele continua se pegando nessa, como ele chama aqui, da franja, né? A extrema-direita da extrema-direita, que não só tem uma ideologia de extrema-direita, mas parte para bizarrice, né? Promove o ódio, promove a violência, mas de uma maneira para lá de ideológica, é bizarra, né?
Você coloca no artigo de hoje que ele é o democrata, assim, uma agremiação de pedófilos satânicos que bebem o sangue de bebês sacrificados em rituais duvidosos, é a mamadeira de piroca, né?
Poxa, para lá, né? É assim, tão irracional, mas é uma coisa que está crescendo muito. Esses caras estão crescendo à beça, por incrível que pareça. Eles têm candidatos que rezam por essa cartilha, que estão concorrendo a cargos aqui em municípios e até no Congresso. É uma maluquice.
Deu pau, acho que...
Eu acho que é...
Oi?
Estão me ouvindo?
Estamos sim.
É. Não, eu estou ouvindo a Heloísa e estou pensando, né? Que tem... A gente... Eu acho, de fato, que você fica o tempo inteiro se perguntando até onde a sociedade vai suportar essa produção de ódio, de adrenalina, essa coisa de um fato novo a cada dia. É muito cansativo, né? é uma extorsão de energia dos corpos, né?
Uhum.
E que tem a ver com essa questão toda da nossa ligação com as máquinas o tempo inteiro também, né? E aí a gente fica o tempo inteiro pensando até que momento que a gente vai suportar, enquanto ser humano, tudo isso, né?
E eu acho que tem que ter um ponto de inflexão, sabe?
Tem uma saturação, né? É, me parece.
É claro que não é isso que está derrubando o Trump agora. O que está derrubando o Trump agora é a pandemia, não há a menor dúvida. A pandemia, se não fosse a pandemia, ele estava reeleito. Dificilmente ele ia perder essa eleição, né? Então, é a pandemia que está acabando com o Trump. Ela não, a doença não o matou, mas politicamente está acabando com ele, com certeza, né?
Tem o superchat do Antônio Nocetti, ele diz: acho também, toda essa adrenalina extrema da extrema-direita está cansando. O Francisco Domingos: o que se deve fazer com quem alimenta essa rede de ódio? Seria a máxima para acabar com a violência só com muita porrada? E tem o Marilu Parreiras: pouco se falou da ameaça de sequestro e morte da governadora de Michigan, cuja intenção foi desmontada pelo FBI. Mas quem responsabiliza o Trump pelo incentivo por suas palavras?
Exatamente, esse caso foi... E eu estou achando até curioso que os democratas não estão falando mais nisso, mas deviam, porque são grupos de extrema-direita, né, esses grupos armados, e que o FBI infiltrou e descobriu os planos que eles tinham de sequestrar e talvez matar a governadora democrata, que é um estado onde teve muita briga, porque ela insistiu com as medidas de prevenção, de fechar a economia, de usar máscara, de distanciamento social, e esses grupos de direita fizeram muitos ataques a ela, dizendo que tinha que abrir, seguindo o que o Trump no começo falou, né? Ele mandava todo mundo abrir a economia, incentivava esses grupos a irem para a rua e reclamar e fazer protesto. E agora está impossível, porque 39 estados dos 50 estados americanos estão passando por um aumento grande dos casos de Covid. A Pensilvânia teve essa semana o pior dia desde agosto, número de casos. Tennessee e Carolina do Norte tiveram aumento de 50% nos números de casos comparado com a semana anterior. Se você pegar o mapa dos Estados Unidos, se pegar assim, do sul da Flórida e avançar em direção ao centro do país, essa região toda, a pandemia está varrendo agora, entendeu? Eles estão chamando de terceiro pico da doença. O primeiro foi aqui em Nova York como epicentro, depois a costa leste e o sul, e agora o avanço para toda essa região do centro, Mississippi, Michigan, Mississippi é sul, mas ponta do Mississippi, Michigan, Colorado, Utah, Iowa, toda essa região do centro dos Estados Unidos, então, e que é a região tradicionalmente que dá suporte ao presidente republicano, ao candidato republicano à presidência. Então, ele pode ter um resultado ainda pior nas eleições daqui para frente, com o avanço da doença em toda essa região, nas zonas rurais, está crescendo muito nas zonas rurais, que é uma zona de apoio aos republicanos tradicional. Então, isso tudo pode piorar ainda mais a situação dele, que já não é boa.
Em comparação... A gente fica aqui tentando explicar como é que a pandemia não derrubou a popularidade do Bolsonaro. Isso é um negócio inexplicável, né? Eu não sei se foi essa coisa do auxílio emergencial mesmo, até que ponto. Isso agora a gente vai ver, né? Porque à medida que vai terminando o auxílio, a gente vai ter um pouco a noção disso. Mas, de fato, é uma coisa meio inexplicável, né?
E pode ser isso aqui também que teve essa virada, porque o auxílio emergencial aqui, que era bastante razoável, era $600 por semana, ele terminou ali por volta de agosto, né? Então, nessa discussão no Congresso, e que não termina nunca, para tentar aprovar um novo pacote. Quem barra são os republicanos no Congresso, diga-se de passagem. Mas o Trump está brigando e botou o secretário do Tesouro para negociar direto com os democratas para ver se consegue aprovar o pacote. Não conseguiu até agora. E depois de setembro, depois de setembro é que começou a virar o jogo. Então, eu acho que assim, é isso que com certeza explica muita coisa. Aí, tanto aí como aqui. Na toa que o Bolsonaro quer ampliar o Bolsa Família agora, né? De qualquer maneira.
É. Renda Cidadã, né? O programa que já teve vários nomes, né? Agora é Renda Cidadã. Rovai, seus comentários.
Eu tô aqui vendo o caso Robinho, né? Estava aqui olhando as novidades aí, mudando um pouquinho de assunto.
Breaking news
são,
aqui.
A gente repercutiu uma matéria hoje do Globo Esporte que revela os trechos do diálogo do Robinho. É para deixar de torcer do Santos enquanto ele estiver jogando. Um cara que eu, como jogador, admirava por demais, né? Foi quem nos tirou da fila, maravilhoso Robinho, das sete pedaladas, mas é asqueroso, nojenta os trechos de diálogos revelados, né? Ele admitindo ali que tinha estuprado, ele está admitindo estupro claramente nas conversas que estão sendo divulgadas, e ainda falando que ter tentado colocar o pênis na boca da menina não era sexo, enquanto ela, bêbada, estava jogada, sendo abusada por outras pessoas.
Parece o Bill Clinton, né? Não tive sexo com essa moça.
Ainda mais ali numa relação consentida, nesse caso não consentida, mas... Estupro,
aqui.
São trechos horrorosos que foram divulgados hoje. Então, aqui como torcedor dos Santos, quero dizer que se o Robinho jogar, eu não vejo o jogo de futebol e não torço. Se o Robinho...
Olha só um trecho.
Futebolístico.
Estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu.
Que horror, né?
É um horror e é de novo mais uma imagem dessa hipocrisia, né, da sociedade brasileira, assim, o falso moralismo, porque quem é que passa pano para esse tipo de atitude, né? A gente sabe quem é que costuma relativizar esse tipo de atitude. Enfim, é lamentável, lamentável.
Com certeza. Heloísa, a gente está aqui agora 3 semanas das eleições dos Estados Unidos. Eu vi um estudo que mais de 3 milhões de pessoas já votaram nas eleições dos Estados Unidos, um estudo. Observatório Eleitoral da Universidade da Flórida diz que 13 milhões de estadunidenses já votaram pelo correio. Tem mais
alguma... Correio presencialmente também, porque alguns estados você pode votar adiantado, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver as filas na Georgia para votar. Não. Texas já está votando. E essa participação surpreendentemente massiva é muito alviçareira, né? Porque as pessoas querendo participar, sinal de que elas estão interessadas em definir esse quadro aí de alguma maneira. E há a tendência, o que se diz aqui, que em geral quem se preocupa em votar antecipadamente é quem vota nos democratas. Não sei, vamos ver, tudo é possível, mas as pesquisas estão indicando isso, né? E quanto mais gente estiver participando da eleição, melhor para o resultado final, para evitar briga na justiça, para legitimar o pleito, entendeu?
Muito bom. Sextou por aí, sextou por aqui.
Sextou por aqui.
Sextou.
É um sextou em casa, ouvindo uma musiquinha.
Já que hoje é sexta-feira, acho que é um dia bom para dar uma notícia dessa. Nessa reta final agora, o Biden está recebendo uma tremenda ajuda de Hollywood, de atores, de comediantes. Toda a galera do West Wing fez uma live para levantar fundos. O pessoal do musical Hamilton, que é o maior sucesso da história dos musicais, fez uma live para levantar fundos. O Michael Jordan está indo fazer campanha, o jogador de basquete, o grande astro da história da NBA, está indo fazer campanha para ele. o Chris Evans, que fez o Capitão América. O Capitão América era lá do Biden.
Capitão América.
Estão declarando voto e estão fazendo campanha. Então, isso é importante. Isso ajuda muito. A Taylor Swift, a cantora. Muita gente está envolvida na campanha do Biden nessas últimas
semanas. Faltam 14, 17 dias para a eleição, né?
Não são nem 3 semanas, está quase.
É, menos de 3, né?
É isso. Muito bom. Gente, beijo para todas.
Beijo. Gente, não pode fazer. Pode ser que para o Brasil não se faça tanta diferença, mas... Olá, tchau, tchau. Interromper essa onda nefasta vai fazer uma diferença.
Se vai.
Queridas,
boa, bom fim de semana, pessoal.
Para você também.
Até segunda.
Até segunda.
Tchau, Lucão.
Também a gente tem Tarso Genro aqui, entrevista amanhã. Tarso Genro fazendo uma análise política da situação nacional, das alianças, de tudo. Não perde.
Não perde.
É isso
mesmo. Nenhum episódio.
Nenhum episódio, Dona Zineia. Um beijo.
Valeu.
Tchau.
Seu mal.